Então, bom dia. Vamos dar início à audiência. Eu cumprimento a Associação Cidadãos de Caxias. Julgo que está connosco o Sr. Presidente Mário Veiga da Silva. Está-nos a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir. Muito boa tarde.
Boa tarde. Eu não sei se o Sr. Presidente quer apresentar quem está consigo.
Nós estamos quatro elementos da direção. Maria do Carmo Pissarra. Só um momento. Estou aqui com um problema de som.
Nós estamos a ouvir.
É, mas é que estou a ouvir mal. Peço desculpa. Estou.
Sim, sim, estamos a ouvi-lo.
Sim, estamos quatro elementos da direção. Eu que sou presidente, Maria do Carmo Pissarra, temos o Mónica Batista e o Nuno, por favor.
Ok, muito bem. Nós temos já aqui connosco dois senhores deputados, temos também uma participação que vai ser por via Skype. Portanto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista vamos ter a Sra. Deputada Alexandra Travas de Moura. Do PSD vamos ter o Sr. Deputado Paulo Leitão. Do Bloco de Esquerda vamos ter a Sra. Deputada Isabel Pires. Do CDS vamos ter o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. E também vamos ter a presença da Sra. Deputada do PAN. Oh, do PAN, desculpa, não estava a ver. Do PCP, Alma Rivera, do PCP. Para já são os deputados que estão neste momento disponíveis para a audiência. O Sr. Presidente já sabe como é que se vai proceder, digamos, a esta audiência. Terá inicialmente 10, 12 minutos para fazer a apresentação do tema. Depois segue-se eventuais questões a apresentar pelas senhoras e pelos senhores deputados, dos vários grupos parlamentares presentes, e a audiência será concluída com a vossa intervenção até 10 minutos para responder às questões suscitadas pelos senhores deputados. Julgo que estamos entendidos sobre isso?
Sim.
Sim, muito obrigado. Então, Sr. Presidente, Mário Veiga da Silva poderá então fazer a sua apresentação, faz favor.
Muito obrigado. Primeiro de tudo, eu queria agradecer em nome da Associação esta oportunidade de podermos partilhar convosco um problema que tem preocupado muito os habitantes de Caxias e Laveiras. Eu vou partilhar convosco uma pequena apresentação que nós tivemos. Muita da informação já foi enviada para a Comissão, é bastante densa e penso que leva algum tempo a ser absorvida. Nós, no entanto, tentámos sintetizar um pouco para aqueles deputados que não conhecem toda a questão que está em causa e ia começar por aí. A associação foi criada em fevereiro de 2019, porque em finais de 2018 nós notámos algumas movimentações por parte da Câmara Municipal de Oeiras a fazer medições para uma possível passagem de uma via que nós não tínhamos conhecimento que podia existir. E depois foi criada a associação e em março de 2019 foi finalmente legalizada e está instituída esta associação com um conjunto de sócios ainda aceitável. O grande problema que está em causa e que nós queremos discutir convosco neste momento pode-se dividir em duas partes. Uma que é a via longitudinal sul e outra que é o plano de pormenor da zona norte de Caxias. A Via Longitudinal Sul é um projeto que a Câmara Municipal de Oeiras está a desenvolver e pensamos nós em conjunto com a Teixeira Duarte Empreendimentos, porque esta planta que estão a ver neste momento no slide foi-nos enviada pela Câmara Municipal e na parte inferior tem Teixeira Duarte Empreendimentos. Esta via é uma via secundária à autoestrada de Cascais, que podem ver no canto superior esquerdo a faixa cinzenta. E vai ser paralela e vai transportar um número muito enorme, muito elevado de veículos de Oeiras e para Oeiras diariamente, da forma como ela está projetada, efetivamente. Esta via já estava planeada no PDM de 94, mas só estava com duas faixas. E quando foi a revisão do PDM, quando foi feita a revisão do PDM 2015, passou a ser duas vias, quatro faixas. E nunca houve nenhuma informação ou nenhuma participação ou tentativa de participação da Câmara com os moradores. E tornou-se muito, muito preocupante a criação desta via, desta forma e da forma que está planeada pela Câmara Municipal, por várias razões. Uma delas é que vai ser construída numa zona REN consolidada. Esses quadradinhos que podem ver no mapa têm a. Estão descritos do lado esquerdo, as zonas verdes são zonas REN, ou seja, onde está o grande quadrado da zona REN, está incluído também no plano pormenor Norte de Caxias, de que eu vou falar um bocadinho mais adiante, e depois também junto de escolas, muito próximas de escola, de uma escola secundária e de uma escola primária, que são os quadrados em azul, e um centro de cuidados intensivos e paliativos, e um viaduto, e esse viaduto vai passar por cima de uma ribeira, que é a ribeira. E essa ribeira, obviamente, faz parte de uma zona REN. No slide seguinte, podemos ver o traçado, tal como ele está definido pela Câmara Municipal, e podemos ver que, a amarelo, no canto inferior esquerdo, temos a autoestrada de Cascais, e a vermelho está desenhado o percurso que vai ser feito pela esta via, que é a Via Longitudinal Sul. Ela vai passar pelo meio de uma zona urbana já consolidada e vai dividir, vai criar uma espécie de uma ilha. Em que todas as moradias e todos os prédios que estão construídos entre a autoestrada de Cascais e essa via vão estar confrontados a uma situação que vão ter um tráfego muito elevado de veículos, com o acréscimo da poluição, com o acréscimo de ruído, porque já estamos num nível 2 de ruído devido à autoestrada, e tudo isto de uma forma que tem sido levada pela Câmara Municipal de uma forma, eu diria. Autista, e não quero ser, não quero, não ao termo certo, mas porque a Câmara não tem ouvido e não tem as preocupações, não tem ouvido as preocupações dos moradores e não tem tido qualquer tipo de comunicação. Aliás, esta falta de comunicação com os moradores já tem sido, foi exposta à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, para nós podermos ter acesso aos projetos. Tais como eles estão, a CADA deu-nos razão e até hoje, apesar de termos enviado inúmeros e-mails para a Câmara Municipal a pedir acesso a toda a documentação, nunca nos foi dada. Esta via, como está projetada para ter quatro faixas, o que quer dizer que vai ter duas vias, quatro faixas, um viaduto sobre uma ribeira, que é a zona REN, parte dessa VLS está incluída no plano de pormenor Norte de Caxias e o que implica desafetação de zona REN para construir algo que eu mais à frente vou explicar o que é. Mas o mais dramático disto tudo também, isto é importante realçar, é que a Câmara planeia construir uma estrada com quatro faixas que vai desembocar numa via, que é o que podem ver neste slide, de entrada única na autoestrada de Cascais. Ou seja, vai afunilar o trânsito todo de quatro faixas, numa via única. Ou seja, torna-se incompreensível todo o esforço e todo o dinheiro gasto para uma via que tem o impacto que tem, não só, para os moradores e um pormenor. Importante que nós queremos realçar é que não existe espaço canal em alguns pontos para que a via com quatro faixas seja desenvolvida. Isto é um exemplo de um espaço entre o Centro de Cuidados Paliativos e os prédios que ficam numa rua que se chama Rua Carlos Pereira. A Câmara pretende passar aqui quatro faixas. O projeto tem passeio e tem uma ciclovia num espaço mínimo de 14 metros. O que tecnicamente é impossível de fazer, mas pelos vistos é o que a Câmara quer fazer, colando uma via que podemos considerar uma via de nível 2 rápida, com muito trânsito, colada a um centro de cuidados paliativos, ao pé de um hospital, colada a um hospital, que é um hospital prisional, então deixa de ser, é uma prisão, mas não deixa de ser uma unidade hospitalar, que vai ter um viaduto junto a uma escola secundária e numa zona onde também. Muitas das crianças que podem ver no canto inferior direito é a escola primária. Muitas das crianças vão para a escola primária a pé, o que vai trazer também, para além de todos os problemas de ruído, ambiente, também perigo para as próprias crianças que se deslocam para a escola. No canto do lado esquerdo podem ver a estrada do Morganhal, é onde vai ser desenvolvida o plano da Câmara Municipal, é criar aí quatro faixas também. E essas quatro faixas, neste momento temos duas, não existe espaço canal e a estrada vai estar colada aos prédios do lado direito e a moradias do lado esquerdo, e todas essas árvores vão ser todas abatidas até lá ao fundo. No fundo desta via, do lado esquerdo, vamos ter temos o Hospital Prisional de Caxias. Agora, o outro ponto, que é o plano de pormenor Norte de Caxias. No canto, na imagem do lado direito, contém duas rotundas a azul, essa via aí é a via longitudinal sul. O desenvolvimento da via longitudinal sul, queremos nós, só tem uma perspectiva, é garantir o fluxo de trânsito para todos os edifícios que vão ser construídos. Este plano por norte de Caxias já foi apresentado na CCDR Lisboa e Val do Tejo, para aprovação, que vai ter um conjunto enorme de prédios a serem construídos, previstos, com alturas até 19 andares. E esta via longitudinal sul é o que vai permitir desenvolver o trânsito todo. No topo desta fotografia conseguem ver uma rotunda que não está ainda definida e uma ligação à A5. A Câmara Municipal de Oeiras, consecutivamente, tem dito que todo neste projeto que vai haver uma ligação à autoestrada, e o que vai permitir reduzir o expectável trânsito na via longitudinal. O certo é que Infraestruturas de Portugal e a Brisa confirmaram-nos por escrito que não têm qualquer intenção de criar uma abertura para uma nova passagem para a autoestrada de Cascais, porque ia reduzir o fluxo de trânsito e ia criar ali um problema de ligação, e eles não pretendem fazer isso. O que quer dizer que o discurso da Câmara é irreal e não vai ser, não vai existir. Para ter a noção do que é o Plano Pormenor Norte de Caxias e de como é que a VLS tem um impacto nisto tudo, estas são imagens que foram retiradas do próprio plano pormenor. Estamos a ver um conjunto de edifícios enorme. Eu posso contar, neste momento estão 3, 7, cerca de 20, quase 20 edifícios, com um número máximo de 19 pisos e um número médio de 8. O impacto que esta construção, ou que este plano vai ter, e todas estas construções, porque são edifícios de escritórios e alguns edifícios de habitação, já podemos imaginar, não é? Ou seja, isto vai trazer um fluxo de carros enorme para toda esta zona, que vai ter que sair de alguma forma para fazer ligação à autoestrada. E essa ligação vai ser feita pela via longitudinal, que vai passar numa zona já consolidada e, como eu já disse, ao pé de escolas, ou em espaços onde não existe espaço de canal, por cima de uma zona REN. E o mais dramático disto tudo, consideramos nós, é que do lado esquerdo temos atualmente a zona REN, indicada a azul, que são zonas de máxima infiltração, e do lado direito aquilo que a Câmara quer fazer. Ou seja, no plano pormenor, o que indica é que tudo o que estava desde 94 estava errado, e agora que existe interesse comercial em investir e fazer construção neste terreno, a Câmara considera que é uma oportunidade para redefinir a REN. E é aqui que nós queremos também que a Comissão do Ambiente e Energia, Ordenamento do Território, possa intervir também, não só para pedir esclarecimentos e informações, porque qualquer tipo de desafetação de uma zona REN tem que ser aprovada pelo Ministro da Tutela, não é? E também por outra questão importante, é que até ao momento, uma via estruturante como é a VLS, e existe uma similar que é a VL Norte. A VLS está a ser cortada às postas pela Câmara Municipal de Oeiras e não existe nenhum estudo de impacto ambiental para essa via. Nós temos parte da via incluída neste plano pormenor, que vai ter um estudo de impacto ambiental, obviamente, mas depois todo o resto do restante traçado, que é aquele traçado que tem impacto diretamente nas populações, não é alvo, porque pela legislação não é alvo de nenhum estudo de impacto. Quando ele tem bastante impacto, como eu já referi na questão do ambiente, do ruído, da poluição acrescida, e também pela qualidade de vida de todas as pessoas que são afetadas por aquela via vão ter. Nós temos tentado, de múltiplas vias, entrar em contato com a Câmara Municipal, temos participado em assembleias municipais, contactámos a Câmara Municipal de Oeiras N vezes e não temos resposta, nem por escrito, nem depois temos feito a participação à ACADA, temos contactado a Infraestruturas de Portugal, a Direção-Geral de Saúde não está interessada em saber e diz que este assunto é um assunto camarário. Agradecemos muito a alguns partidos que estão representados também nesta comissão, que demonstraram o interesse, e à própria comissão. Entramos em contacto também com a Comissão de Saúde, porque esta questão tem impacto numa unidade de cuidados intensivos e num hospital, e até agora estamos à espera de uma audiência, e fizemos uma participação no Plano Pormenor Norte de Caxias. E isto é importante dizer também que, legalmente, a Câmara Municipal teria que responder a todos aqueles que participam, todas aquelas entidades ou particulares que fazem a sua participação no âmbito de um Plano Pormenor. Nós fizemos a participação e, desde essa altura, isto já foi há quase um ano, ainda não temos resposta. Ou seja, a Câmara Municipal não cumpre nem sequer os requisitos legais de dar uma resposta a quem participa nos planos. Nós fizemos também um pedido, não lhe chamaria queixa, mas chamaria antes um pedido de esclarecimento à CCDE de Lisboa e Val do Tejo relativamente ao traçado da VLS e o facto e o impacto que tinha numa zona REN. E a resposta foi que, tal como está definido neste momento a VLS, não pode ser construída, em particular aquela zona onde está o viaduto, que é estruturante para a ligação entre as duas margens da Ribeira, por estar numa zona REN, sendo só possível fazer essa obra com o ok, chamemos-lhe assim, ou a aprovação do Ministro da Tutela. E a resposta está aqui, neste slide, podem ver, dizer que é ilegal a construção de uma via rodoviária, que é expressamente interdita, desde que seja reconhecido pelo mesmo governo. Portanto, os senhores conhecem melhor esta legislação do que nós, certamente, e é aqui que também um dos pontos que nós queríamos pedir a vossa ajuda, que a Comissão possa intervir, por forma a ter aquelas informações que nós hoje não temos e que temos tentado junto à Câmara Municipal, e também pedir a intervenção do próprio Ministro do Ambiente para saber exatamente o que é que o Ministério do Ambiente pretende fazer em relação a isto, numa desafetação de uma zona REN, não só da zona REN para a construção de um viaduto que não está incluído no plano de pormenor, mas também da desafetação da zona REN para o próprio plano de pormenor Norte de Caxias. Nós, na apresentação que vos enviámos, temos também alguma troca de e-mails, que não vale a pena estar agora aqui a discutir, porque muito do que estão nos e-mails eu já referi, e eu partiria já para a parte final, que é definir que muita da documentação, diria quase toda a ligação à Câmara Municipal de Oeiras, tem sido barrada com a indicação de que o plano ou o projeto seria apresentado futuramente. O que nós tememos é que a apresentação do projeto é a apresentação de um projeto já finalizado, e não é isso que nós queremos. Nós não queremos que sejamos meramente informados. Nós queremos ter uma participação ativa na definição de uma estrutura relevante de impacto na nossa comunidade, e não somente ser informados de algo que já está feito. Para isso não tem interesse nenhum essa apresentação, porque apresentar-nos algo que já está definido não tem valor. Resumindo, a Junta de Freguesia de Caxias também não tem qualquer interesse em relação a isto, remete sempre à Câmara Municipal, não questiona sequer, simplesmente serve um pouco, diria eu, de ponto de correio entre a Câmara Municipal e a Associação e os próprios moradores. É a nossa convicção que os moradores nunca vão ser consultados no que diz relativamente ao processo, na medida que nem sequer têm acesso aos projetos, apesar de a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos ter dado razão ao pedido que nós fizemos. E até agora nada, não existe qualquer informação, a não ser que futuramente será apresentado numa sessão pública num clube de futebol ou num clube recreativo. A Câmara Municipal não é transparente nem fornece a documentação como eu referi. E a CCDR diz que a construção deste empreendimento da VLS é proibido por lei e que tem que ser revisto e tem que ser autorizado pelo Ministério do Ambiente.
Senhor
Passo.
Presidente, era melhor concluir, já lá vão
Está
14 minutos,
concluído.
quase 15.
Sim, é
A
concluído. Vou mesmo
documentação
concluir.
chegou, portanto, faz favor, conclua, está bem?
Sim, eu vou já concluir. Este é o último slide mesmo. Face a isto, o que nós pedimos à Comissão de Ambiente é que, junto da Câmara Municipal, do seu Presidente da Câmara ou da CCDR, recolham a informação e estejam informados e possam mover alguma influência para garantir que aquilo que nós consideramos ser uma ilegalidade não seja construída, não é? Zelar pelo cumprimento da lei e também, porque estamos a falar de uma zona REN, e saber que, ao abrigo da Convenção de Aarhus, nós também estamos, como cidadãos, merecemos ter essa resposta e estamos legalmente vinculados a ter essa resposta. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Dr. Mário Veiga da Silva. Agora seguem-se eventuais questões das senhoras e senhores deputados. E assim passava a palavra à Sra. Deputada em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Alexandra Tavares de Moura. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito bom dia.
Bom dia.
Começo naturalmente por cumprimentar
os senhores deputados e as senhoras deputadas que estão na sala, naturalmente cumprimentá-lo assim que está a gerir esta audição e também cumprimentar a Associação de Cidadãos por Caxias, o facto de nos trazerem à Assembleia da República uma série de questões relativas aos projetos da Via Longitudinal Sul e do Plano Pormenor. E dizer do que pude observar que esta associação que o senhor presidente representa tem de facto encetado uma série de diálogos com várias instituições, como a CCDR, entre outros, o que nos parece a nós muito positivo. Lembrar também que nós próprios também já conversámos e, portanto, é um assunto sobre o qual temos tido algum cuidado no olhar. O contexto da situação que aqui nos trazem hoje leva-me a lembrar a importância também do poder local, democrático, que é, naturalmente, eu gosto sempre de sublinhar uma conquista de Abril no desenvolvimento dos territórios. É neste contexto que, no nosso entendimento, no entendimento do Partido Socialista, devemos, olhar para os territórios, respeitando, obviamente, a Constituição da República Portuguesa, que dá às autarquias a autonomia necessária para promover e executar o planeamento do território numa sociedade que queremos garantir que é plural, democrática e aberta. Acreditamos que as autarquias procuram harmonizar as opções urbanísticas com o desenvolvimento do território, mas também com a vontade e interesses dos que neles vivem e habitem. Este é um assunto, como já referi, sobre o qual já tivemos a oportunidade de conversar há sensivelmente 3 meses. E pelo que consigo perceber, o PDM contemplava estes projetos desde 1994. Foi renovado em 2015 e aprovado naturalmente pelos órgãos competentes, nomeadamente pela CCDR. E nessa altura o projeto seria de duas faixas. Parece que aquilo que está agora em cima da mesa são quatro faixas, mas de acordo com a conversa que tivemos nessa altura, portanto há 3 meses atrás, o Sr. Presidente e a Doutora Mónica Albuquerque informaram-nos que já teria havido intenção ou manifestação da intenção por parte da Câmara Municipal de passar das quatro faixas para três, e portanto eu gostaria de perceber, e esta é uma das perguntas que gostaria de colocar, se efetivamente a Câmara Municipal já confirmou que ia passar de quatro faixas para três, o que presumo que vá ao encontro daquilo que é uma das vossas exigências. Por outro lado, lembrar também e perguntar destas 11 assembleias municipais e da reunião pública de Câmara, qual é que foi a intervenção e o sumo, qual é que é o resumo que conseguem fazer desta vossa participação nestas reuniões, porque me parece que isso também podia ser um dado aqui importante. O Partido Socialista vai naturalmente continuar a acompanhar este assunto e, portanto, pedi desculpa, não levando, espero que não levem a mal pela minha ausência, tenho que me ausentar porque tenho uma outra reunião. De qualquer das formas, assim que esta audição estiver disponível em gravação, ouvirei as vossas respostas e, naturalmente, tomaremos boa nota delas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada do PSD, Filipa Roseta. Faz favor, Sra. Deputada. Sra. Deputada, Filipa Roseta.
Sim, estava sem o microfone ligado.
Olá, bom
Estão a
dia.
ouvir-me?
Bom dia, estamos sim.
Bom dia. Pronto, não sei se estão a ver e a ouvir.
Estamos sim.
Pronto, muito bem. Então, agradeço muito à Associação por ter vindo aqui à Assembleia. Acho que quando os cidadãos realmente têm vontade de saber e de debater um assunto, têm que se organizar e agradeço o vosso empenho. Eu tentei, com a informação que tinha disponível, perceber o que é que se passava sobre o assunto, mas o histórico, no fundo, é precisamente aquilo que disse. Portanto, este projeto já está aprovado desde 94, 2015, nos planos de diretores municipais, como traçado, que no fundo é aquilo que nos apresenta, e ao estar aprovado nos planos de diretores municipais já passou pelas CCDRs e a parte da REN à partida também já está prevista. Por outro lado, se há um dano pormenor, também já tem que ter passado pelas CCDRs. Portanto, quando eu falo em passar pela CCDR, tem sempre uma aprovação além da aprovação municipal. Isto é importante esclarecer. Portanto, não pode, uma Câmara nunca pode fazer um plano pormenor sem a aprovação da CCDR, portanto, que já é uma aprovação de governamental, não é? Portanto, é acima do município. Isto só para esclarecer o histórico, mas coincido absolutamente com aquilo que disse, obviamente. A segunda informação que eu tenho é que a Câmara, portanto, tem estado, de facto, nos últimos 2 anos a elaborar o projeto, portanto, não podia apresentar uma coisa que não tinha. E agora, portanto, dizem-me que está praticamente concluído e a ideia é que será apresentado nesta próxima semana na Câmara e daqui a 2 na Assembleia Municipal. Portanto, a sugestão que eu faço, é que realmente sigam esta Assembleia Municipal com particular interesse e a reunião de Câmara, porque à partida ele está mesmo prestes a ser concluído. Portanto, o projeto que é um desenvolvimento precisamente daquilo que já vinha dos planos dos instrumentos urbanísticos. Mas isso aí, tentei só fazer isto para conseguir contribuir com alguma informação. E isto gostava que vocês também fizessem isso para ter a noção de acompanharem este projeto, que obviamente vos diz muito porque moram ali. Portanto, à partida, o projeto está finalmente concluído, não foi apresentado antes porque não existia, estava a ser definido, não é? Portanto, e eu percebo a vossa ideia de estarem a participar durante o projeto, mas é bom ter um desenho em cima da mesa para se poder dialogar. Portanto, acho que esse desenho finalmente existe, final, e vocês agora têm, então deviam realmente entrar e participar nestas próximas reuniões. E obviamente, quando possível, será feita uma apresentação pública à população, mas tem que haver uma base para apresentar à população. Portanto, isto é a informação que eu tenho, não sei se me poderá confirmar daquilo que a Câmara Municipal me foi informando, que eu tentei apurar para precisamente conseguir ajudar no vosso, na vossa Na vossa, na vossa luta. Portanto, é basicamente isto. Não sei se me pode. Era mais no sentido até de esclarecer, se me pode confirmar que é este, que isto faz sentido, aquilo que eu estou a dizer, mas é esta a informação que a própria Câmara me deu. O projeto estava em evolução e agora está concluído e será agora apresentado. E, portanto, vocês agora poderão entrar. Só quero realmente esclarecer esta diferença. Estamos a falar de planos de pormenor, é porque a partida já foi aprovado pela CCDR. Um plano de pormenor tem que ser também aprovado pela CCDR. Portanto, é sempre uma aprovação acima da Câmara. O próprio PDM também foi aprovado pela CCDR, teve discussão pública, teve tudo isso e também é uma aprovação acima da Câmara. Portanto, isto são as duas dúvidas que eu tinha e espero que tenha contribuído alguma coisa que nós estamos aqui para ajudar, acima de tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada e cumprimentar em primeiro lugar todos e todas, e em especial os representantes da Associação Cidadãos por Caxias, pelo tema que trazem aqui à Assembleia da República. E da nossa parte, eu própria estive já também a acompanhá-los numa visita que fizemos ao local para percebermos exatamente qual é que era o problema que estava ali a ser identificado e quais é que poderiam ser as soluções. E, de facto, independentemente, e eu creio que aqui para as competências da Assembleia da República é obviamente importante perceber o que é a responsabilidade da Câmara Municipal do Oeiras, o que é a responsabilidade municipal e o que é a responsabilidade central, digamos assim. E desse ponto de vista, eu acho que há aqui uma contradição que, pelo menos dos dados que têm sido apresentados até agora, continua a não ter grande justificação. Ou seja, independentemente de existir a autonomia das autarquias, que deve ser obviamente respeitada, e de todos os projetos, existe aqui, inclusivamente, uma posição por parte da CCDR relativamente à zona REN. E isso é o que nos tem preocupado também de sobremaneira, até porque a parte da zona REN é aquilo que será mais, estará mais no âmbito da competência de atuação da própria Assembleia da República. É esta contradição entre um projeto ou um plano de pormenor que poderá ter sido aprovado, um PDM, etc., que entra em contradição com a proteção necessária das zonas REN. E, portanto, desse ponto de vista, este processo, de facto, tem pecado por falta de transparência desse ponto nesta matéria especificamente. E, portanto, a questão que gostaríamos de vos deixar, relativamente à posição que a CCDR teve, se existiu alguma informação, algum rebate por parte da Câmara Municipal de Oeiras desta posição da CCDR sobre a zona REN e, do ponto de vista do Governo, se tem tido alguma notícia relativamente a esta posição que a CCDR tomou, nomeadamente o Ministro da Tutela. Daquilo que, a nível parlamentar, creio que poderá ser feito e acho que deverá ser feito, e nisso o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda estará disponível, obviamente, para questionar exatamente o Ministro da Tutela, eventualmente a própria CCDR, para esclarecer exatamente, afinal, se o PDM, plano pormenor, eventualmente este novo projeto que será apresentado proximamente, se ele de facto entra em contradição ou não com a proteção da zona REN. E, portanto, eu acho que desse ponto de vista é importante que esta Comissão, a Assembleia da República, os partidos com assento parlamentar façam, continuem a fazer este acompanhamento. Exatamente, falamos de um projeto com uma envergadura muito grande, com consequências, como nós podemos verificar no local, do ponto de vista do ruído, do ponto de vista também da própria forma como a cidade está e aquela zona está a ser construída, que terá consequências a longo prazo para a população e, portanto, deve ter um maior cuidado que não teve até agora e que creio que a Assembleia da República deve continuar a acompanhar e nós estamos disponíveis para isso. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora passaria a palavra à Sra. Deputada do Partido Comunista, Alma Rivera. Faz-se a vossa deputada.
Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, cumprimentar-me desde já a Associação Cidadãos por Caxias e todo o trabalho desenvolvido e agradecer também terem-nos enviado previamente também este documento. Neste caso concreto, não estou a acompanhar diretamente a questão, mas darei conhecimento ao meu camarada que tem estado a acompanhar isto. E parece que há aqui dois problemas principais. Um é um problema do impacto, é um problema de facto, não é? E em que há de facto uma avaliação de impactos que pode não estar a considerar na sua dimensão. E depois há os problemas do processo, e isso aí já nos parece inadmissível. Eu estava a consultar, já foram feitos vários pedidos do plano pormenor e de outros documentos que nunca chegaram. E, portanto, parece-nos que ainda por cima, havendo já posicionamento do CADA, não é compreensível a situação. E depois há uma questão de fundo, para além das opções, digamos, de obra, há uma questão de fundo que é que não se vai aliviar o trânsito sem uma verdadeira política de transportes públicos. E, portanto, essa é que é a questão de fundo e é uma questão que é um problema nacional e não é só local. Esta é uma questão em grande parte local. Aquilo que também podemos fazer é pressionar no sentido de, numa fase terminal disto, também impedir que um Ministério permita ou classifique como de interesse público, acho eu. E, portanto, é isso que vos queria dizer, deixando claro que transmitirei ao Sr. Deputado que está a acompanhar esta questão tudo o que nos colocaram e agradecer todos os esclarecimentos. Obrigada. Só desculpa, uma outra questão. Quantas pessoas serão diretamente afetadas? Eu, se calhar disse-me, mas eu não apanhei para perceber mais ou menos a dimensão do assunto.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora, para concluirmos, passaria a palavra ao Sr. Deputado do CDS, João Gonçalves Pereira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimentar também os deputados e cumprimentar a Associação dos Cidadãos por Caxias, alguns daqueles que estão aqui nesta mesma reunião. Eu tive a oportunidade, em devido tempo, de fazer uma visita precisamente ao local, onde, e que na sequência disso, houve lugar a um requerimento ao Governo solicitando um conjunto de informação. E, portanto, conheço bem a situação, e nós pedimos precisamente à Câmara Municipal de Oeiras, já o fizemos duas vezes, ou seja, reiterámos o pedido inicial que tínhamos feito, pedindo o plano pormenor do Norte de Caxias, os estudos realizados no âmbito do plano pormenor Norte de Caxias, o plano prévio da via longitudinal sul, o projeto de execução da via longitudinal sul, o estudo de tráfego, o estudo de impacto ambiental e o estudo de ruído. O que é certo é que a Câmara de Oeiras, até ao momento, não fez chegar qualquer espécie de informação. E, portanto, eu penso que o Parlamento, esta mesma Comissão, deve ponderar se deve ou não chamar aqui ao Parlamento o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras para que possa dar os devidos esclarecimentos. Porque, uma vez que o Parlamento está a requerer a informação, é informação que, ainda por cima, também tem reflexo naquilo que é a participação do próprio Ministério. Há aqui uma parte do Governo que é chamada também neste mesmo processo. E, portanto, nós, naquilo que aqui ouvimos, estamos e vamos já dar indicação nesse sentido de prepararmos precisamente também um requerimento junto do Governo para obter informação. Agora, não é compreensível que, em pleno século XXI, em plena democracia, que os cidadãos, ainda por cima com a CADA a dar indicação e instruções para o fornecimento de informação, é inadmissível como é que a informação não é dada em devido tempo, que é aquilo que qualquer democrata, qualquer cidadão deve fazê-lo, e daquilo que conheço, e conheço há muitos anos o Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, eu até vejo com estranheza que não faculte, não apresente, não esteja disponível para apresentar todos os elementos. Como é aqui apresentado e como eu pude testemunhar no local, e isso é mais evidente no local, como é evidente, do que através de um simples PowerPoint, que aqui é apresentado e que é útil, como é evidente, para quem, pronto, para ter um contexto do terreno, mas quando nós vamos ao terreno, quando vamos verificar aquilo que aqui é dito, há ali situações preocupantes com uma estrada, para não lhe chamar autoestrada quase, que fica colada precisamente a prédios e, portanto, isto tem que ser avaliado. Ou seja, mais uma razão para que a Câmara Municipal devia ser a primeira interessada em tentar esclarecer tudo. Porque ao não esclarecer, deixa que sejam formulados um conjunto de interrogações, um conjunto de especulações, não é? Que suscitam dúvidas e eram dúvidas que seriam, se calhar, eventualmente até desnecessárias. Como digo, o CDS está a acompanhar, irá acompanhar, irá fazer novo requerimento e, em última análise e no limite, teremos que cá chamar o Sr. Presidente da Câmara de Oeiras e questionar também o Governo relativamente a esta mesma matéria. Um cumprimento e um abraço a todos, à persistência e à resiliência destes moderadores, destes cidadãos, desta Associação de Caxias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para concluirmos esta audiência, passo a palavra ao Sr. Presidente da Associação, que terá até 10 minutos para dar respostas que entender adequadas, colocadas pelas senhoras e pelo senhor deputado. Faz favor.
Muito obrigado. Eu vou tentar. Existem, como eu referi, existem duas questões aqui. Uma, que é o Plano Pormenor Norte de Caxias, que foi apresentado, a informação que nós temos é que foi apresentado à CCDR, mas que ainda não existe qualquer decisão por parte da CCDR. E outra coisa é a VLS, que parte dela está incluída nesse plano pormenor. A nossa preocupação é que a VLS, como eu já referi, não está a ser avaliada na sua totalidade, mas está a ser analisada às postas e aos bocadinhos, não é? Parte dela no plano pormenor e depois o resto nem sequer vai ter qualquer tipo de avaliação de impacto. Quanto à nossa participação nas assembleias municipais, nós temos participado naquelas que são muitas, né? Pelo menos 11 ou 12, pelo menos, onde vamos colocar questões e essas questões nunca são respondidas. A indicação sempre da Câmara Municipal é que o assunto está em planeamento, que estão a ser feitos os projetos e que no seu devido tempo vão ser apresentados à população. O certo é que nós vamos sabendo que os projetos estão já muito avançados, que existem pareceres dos departamentos da Câmara. O facto de já estar apresentado e de já estar concluído e entregue na CCDR Lisboa o plano pormenor Norte de Caxias, onde parte do traçado da VLS já lá está incluído, implica que, obviamente, o traçado e o projeto da VLS já esteja concluído também. Logo, existe aqui, diria, uma omissão por parte da Câmara Municipal de Oeiras, que tem informação já e diz que não tem. E é um exercício, ir às câmaras, às assembleias municipais, é um exercício de certa forma de masoquismo, porque quem participa, a população vai participar, faz as suas questões, tem que fazer só perguntas, porque é assim que o sistema está montado, e depois a Câmara Municipal tem o tempo que quiser para poder desmontar, incluindo em algumas formas algum tipo de, o que está na moda dizer agora em verdade. No que diz respeito também à população que é afetada, nós não podemos quantificar. Nós não temos uma noção clara de qual é que vai ser a população para ser afetada por esta via. Podemos procurar essa informação e tentar aferi-la de alguma forma. Nós sabemos que a via vai passar junto a um conjunto habitacional muito grande, junto a zonas de moradias, vai juntar-se Não sabemos quantas pessoas é que estão, neste momento, hospitalizadas no Hospital Prisional de Caxias, ou seja, é uma informação que nós não temos e seguramente a Câmara consegue obter mais depressa do que nós, porque tem os dados cadastrais de toda a zona. Eu queria referir também aqui que a nossa preocupação é uma preocupação também da legalidade, porque uma das coisas que, eu referi anteriormente tem a ver com o plano pormenor. E nós, se formos ao site da Câmara Municipal de Oeiras, se não estou em erro, existem neste momento 22 planos de pormenor ativos. Ou seja, este é um esquema, não se chama esquema, mas uma forma que os municípios têm de alterar grandes porções do território através dos planos de pormenor, e perdendo-se um pouco a noção depois na sua totalidade, não? Ou seja, nós vamos aprovando planos de pormenor e depois só muito mais tarde é que se faz um PDM. E quando tudo isto devia estar envolvido numa avaliação muito mais abrangente, onde se pudesse incluir a VLS, a Via Longitudinal Norte, aferir os impactos ambientais e sociais que essas vias têm no desenvolvimento do território e na habitabilidade, na vida que as pessoas têm nesse próprio território. Eu queria agradecer também aos senhores deputados que já estiveram no local e que certamente indo ao local é que conseguimos ter uma noção exata de como é que a obra vai ser desenvolvida e o impacto que tem. E convidava também os outros senhores deputados que tivessem disponibilidade para isso, para poder contactar-nos e vir visitar, porque visitando-nos e nós levá-los-emos aos sítios, poderiam ver in loco como é que uma obra destas, ainda por mais construída em alguns pontos, eu diria eu, de uma forma um pouco dúbia, vou dar um exemplo só. Existe uma rua que é a Rua Carlos Pereira e por trás foi construído um centro de cuidados paliativos. Esse centro de cuidados paliativos nunca esteve previsto no PDM, foi construído posteriormente. E os terrenos que estão dele foram construídos, faziam parte da cedência de construção pelo loteamento. E nessa cedência de construção, o que indicava lá era que os terrenos eram a ser construídos por uma via. E a via, o traçado, como eu já referi, estava definido desde 94, mas com duas faixas. No PDM de 2015 também estava definida com duas faixas, somente tão pouco quanto isso. De um momento para o outro, após o PDM de 2015, a Câmara Municipal, e aliás, todas estas decisões foram tomadas sempre pelo mesmo presidente, sempre pela mesma pessoa, decidiu construir isto com quatro faixas e então, como permitiu a construção através de loteamentos e a construção de um centro de cuidados paliativos, deixou de ter espaço para poder passar a via que neste momento querem construir. Uma das primeiras perguntas que nos foi colocada pela senhora deputada, que eu não me lembro o nome, e peço imensa desculpa, foi se havia que a Câmara já tinha indicação de que a Câmara já tinha definido e que havia podia passar a ser três faixas. Na realidade, nós tivemos uma primeira reunião, primeira e única, com o Executivo Camarário, e nessa reunião foi-nos apresentado uns projetos prévios que nós temos também, que nos foram enviados, e em que a única alteração ao traçado original é porque a Câmara reconheceu que cometeu um erro ao deixar construções à volta do traçado de 94, era no espaço que fica entre esse centro de cuidados paliativos e os prédios, porque não existe espaço para mais nada, reduzir de 4 para 3 faixas, ou seja, isso não é solução. É como criar ali um outro constrangimento só para garantir que a ficha, que via é efetivamente construída. Isto preocupa-nos, porque é um pouco navegação à vista e também porque se define um traçado, ainda que esteja aprovado no PDM e tudo mais, um traçado que passa em zona REN, a zona REN já estava definida, existe indicação clara por parte da CCDR que esse traçado não pode ser executado porque é em zona REN, e parece que não acontece nada e a Câmara a única coisa que vai fazer é apresentar já um projeto final à população como se tivesse tudo já terminado e feito e aprovado por todos os organismos que têm que aprovar. E a falta, isto a somar à falta de transparência é uma preocupação, para nós e deve ser uma preocupação mesmo no Estado de Direito em que nós vivemos, porque um dos princípios basilares da administração pública é a transparência, não é? E é isso que não tem acontecido. Eu não sei se consegui esclarecer ou responder a todas as perguntas que foram feitas, mas se eu falhei alguma, por favor, chama-me a atenção, que é para eu tentar responder.
Obrigado. Eu julgo que sim. Portanto, nenhum seu deputado se manifesta. Portanto, julgo que sim. Queremos, em nome da Comissão do Ambiente, agradecer os vossos esclarecimentos. Espero que tenham contribuído para conhecermos melhor este problema e dizer que a Comissão do Ambiente fica ao vosso dispor e despedimos-nos, portanto, agradecendo mais uma vez e uma boa tarde para todos.
Muito obrigado por tudo mais uma vez e vamos nos mantendo em contacto sempre que possível. Agradecemos.
Obrigado.